Linha Direta. Elcio Ramalho.
Nos primeiros dias de janeiro, o México se vê às voltas com um problema conhecido, a violência. Depois de registrar o ano mais violento da sua história em 2017, com mais de 26.500 mortos, o país convive com o assassinato de políticos a menos de 6 meses das eleições presidenciais e com a possibilidade de ver o exército ser acionado para tentar garantir a paz nas ruas das principais cidades. Vamos à Cidade do México falar sobre essa onda sem fim de violência com o correspondente Gustavo Poloni. Olá, Gustavo. O ano passado foi considerado mais violento da história do México. Como está o problema nesse início de ano de 2018?
Está exatamente igual, Elcio. Entre os dias 1º e 9 de janeiro, mais de 200 pessoas foram assassinadas no México por causa de acertos de conta entre narcotraficantes, por causa de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e por outros casos de violência. 3 estados concentram o maior número de mortes: Chihuahua, Guerrero e Baja California Sur. Este último, um dos mais visitados por turistas estrangeiros.
Agora, Gustavo, o que os políticos dizem sobre esse aumento da violência no país?
O tema é um dos mais discutidos no México neste momento. Isso porque já teve início a corrida eleitoral que vai culminar com as eleições presidenciais no dia 1º de julho deste ano. O líder das pesquisas, André Manuel López Obrador, do partido de esquerda Morena, prometeu em várias entrevistas que vai acabar com a violência, sem entrar em detalhes de como pretende fazer isso. O problema é que os próprios políticos são alvo da violência dos criminosos. Desde setembro, quando deu seu pontapé inicial para as eleições, 25 deles foram assassinados, segundo uma contagem realizada pelo site Huffington Post. As vítimas eram prefeitos, candidatos, assessores e até militantes. Isso já faz deste processo eleitoral o mais violento deste século, e ainda faltam mais de 5 meses para as eleições. O caso mais recente foi o de Miguel Ángel Licona Islas, ex-prefeito de uma pequena cidade no estado de Hidalgo. Ele foi morto em casa, junto com um filho, por matadores de aluguel que fugiram sem deixar pistas. Um estudo feito pela Associação Nacional dos Prefeitos do México revela que 111 deles, entre prefeitos, ex-prefeitos e prefeitos eleitos, foram mortos no país desde 2006.
Agora, Gustavo Poloni, o que está por trás da morte desses políticos?
Principalmente os cartéis de tráfico de drogas, como o Jalisco Nueva Generación ou o de Sinaloa, que são os considerados mais temidos do país no momento. Os criminosos matam políticos essencialmente por 2 razões. A primeira é porque, nos últimos anos, o México assistiu uma fragmentação dos cartéis. Se 20 anos atrás existiam 7 grupos produzindo, movimentando e vendendo drogas no país, hoje existem mais de 400. Isso fez com que eles passassem a operar de forma mais local, e os resultados das eleições têm influência direta nos seus negócios. O segundo motivo é que os assassinatos servem para mandar recados para os candidatos. Historicamente, a violência aumenta muito em anos de eleições no México. Os acordos feitos pelos bandidos com políticos corruptos precisam ser revalidados, e matar pessoas é uma forma de mostrar poder antes de sentar-se à mesa para negociar.
Agora, Gustavo, a polícia está preparada para lidar com essa situação?
Nem um pouco, Elcio. Em sua maioria, são homens e mulheres que ganham um salário muito baixo, são mal treinados e estão mal equipados. Prova disso é que, no ano passado, foram mortos 530 policiais, o maior número desde 2011. Destes, 181 foram executados e 83 caíram durante enfrentamentos com os bandidos. Os demais morreram em acidentes, durante perseguições, emboscadas e sequestros, entre outros motivos.
Agora, o que o governo mexicano tem feito para combater essa violência no país?
Em meados de dezembro, os senadores aprovaram um projeto chamado Lei de Segurança Interior. Um dos pontos mais polêmicos da lei é a permissão para que o exército seja acionado e entre em ação imediatamente caso a situação em alguma cidade saia do controle. Usar o exército para combater o tráfico de drogas não traz boas lembranças para os mexicanos. Em 2006, o então presidente Felipe Calderón declarou a guerra aos narcotraficantes cerca de 1 mês depois de tomar posse. A ação tinha como base o uso das forças armadas e uma boa intenção: diminuir o poder dos narcotraficantes. O problema naquela época é que nem o governo nem os militares estavam preparados para a tarefa. O resultado é um saldo de mais de 220 mil pessoas assassinadas por causa dos conflitos em um prazo de apenas 10 anos.
Como foi a reação dos mexicanos à aprovação da lei?
Em sua maioria, os mexicanos não gostaram da ideia. Os pontos que mais desagradam são a permissão para que o exército realize sem aviso prévio ações para prevenir situações de risco, a possibilidade de suspender os direitos dos cidadãos em casos de graves perturbações da ordem pública e dar às Forças Armadas a prerrogativa de realizar trabalhos de espionagem. A lei foi duramente criticada pelas organizações das Nações Unidas e pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos do México.
Ok, ouvimos Gustavo Poloni, nosso correspondente na Cidade do México, que participou do Linha Direta de hoje.